Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros dessa semana. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura, informações sobre eventos literários e a tradicional entrevista com quem faz literatura. Como sempre, a gente vai encerrar o programa com um pouco de poesia. No programa de hoje, Rui Castro, Elvira Vinha, Laura Conrado e Marina Carvalho e Machado de Assis. E no Encanto de Versos, nosso espaço garantido para a poesia. Marluce Ribeiro fala da personificação.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e hoje a gente vai de dica de leitura. A autora é Elvira Vinha, carioca, faleceu no ano passado, era uma jornalista e lançou alguns livros de uma prosa muito interessante. O livro que a gente vai falar agora é Como Se Estivéssemos em um Palimpsesto de Putas. Recomendação da Mayra, que eu li. Excelente. Vamos falar um pouquinho desse livro, Mayra.
Oi, Marco. A Elvira, ela foi ilustradora, jornalista. Ela escreveu livros infantis, mas ela só foi reconhecida mesmo em 2010. E, infelizmente, a gente perdeu ela ano passado. Uma grande escritora que tinha uma escrita muito potente, uma forma de escrever muito objetiva, muito direta. E a Elvira, ela própria tinha uma personalidade também muito, muito marcante. Ela era conhecida por ter um mau humor muito grande. Então, ela não tinha muita papa na língua, né? Existe até uma história de um escritor que tinha mandado para ela um livro para ler, que ela encontrou não sei quanto tempo depois, e ele falou: "Você não disse nada?" Ela disse: "Não, não falei porque eu não gostei."
Então, falou, né?
Exato. Então, eu acho que isso está muito transparente na literatura dela. E esse livro, que foi o último romance que ela escreveu, ele é trabalhado de uma maneira, ele é artesanal. E vem pelo próprio nome, né? Que o palimpsesto era um pergaminho que você tirava as partes, você raspava para poder reescrever por cima. E o próprio livro é isso, a história é uma história que se sobrepõe o tempo inteiro. Porque é a história do João, que é um cara que é casado, e que ele fica relatando para uma pessoa que está lá no
seria
trabalho.
Seria a narradora
isso,
do livro?
Isso, uma pessoa que está ouvindo lá no trabalho dele, que ele mal conhece, as histórias dele, as aventuras dele com prostitutas. E aí, a história que a gente sabe é através dessa narradora. Quer dizer, então é a percepção dela também. É uma coisa que se sobrepõe. E o interessante é que ele também é o próprio palimpsesto, porque ele não lembra das histórias, ele não lembra do
próprio... Cada experiência que ele tem com uma garota de programa vai sendo escrita sobre a experiência anterior e assim vai.
E ele não lembra do desempenho, ele não lembra do nome delas. E ele acha que está sendo extremamente transgressor com aquilo. E aí entra uma outra faceta da Elvira, que é um lado de crítica também a um machismo. Ela era autodeclaradamente feminista e ela tinha esse lado de fazer críticas a isso na literatura dela.
Embora seja tenha um caráter de prosa psicológica, mas não cai naquelas armadilhas da psicologia na literatura.
Exato. Então, tem um senso de humor, né?
Exatamente. Você começa a ler e não quer parar, né?
Exatamente. Você não quer parar, ela te prende, porque ela tem frases curtas, ela tem uma maneira de escrever.
O final, então,
é surpreendente,
né? E você, das últimas, digamos, 30 páginas, você fica amarrado ali e não consegue...
Exato. E ela tem uma forma de escrever que é muito particular. E, infelizmente, a gente... tem que aproveitar o que ficou e eu recomendo muito os livros anteriores dela. Ela escreveu 10 romances e agora a editora Companhia das Letras está relançando uma obra experimental dela, que inclusive ela dizia que era a preferida dela, que se chama A Um Passo, que foi publicado em 1990.
Tá certo. Então a gente fica com essa dica, Elvira Vinha, o livro que a gente sobre o qual a gente falou hoje, chama-se Como Se Estivéssemos em um Palimpsesto de Putas, mas tem outros livros dela e a gente vai falar aqui no Autores e Livros a qualquer momento. Fiquem atentos aí, anotem Elvira Vinha. Obrigado, Mayra. Até a próxima.
Até a próxima, Marco.
Vão até o dia 6 de agosto as inscrições para o Prêmio Literário Biblioteca Nacional de 2018. A premiação é uma das mais importantes do universo literário brasileiro. Ela ocorre em 9 categorias: romance, conto, poesia, ensaio literário, ensaio social, tradução, projeto gráfico, literatura infantil e literatura juvenil. Podem ser inscritas as obras publicadas entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de 2018. Mais informações no site da Biblioteca Nacional, www.bn.gov.br. Saiu o resultado do Programa Nacional do Livro e do Material Didático de 2019. Foram aprovadas 94 obras de 29 editoras para adoção pelas redes públicas de ensino em todo o país. Só que ficou faltando o Programa Nacional do Livro Didático Literário. A previsão é que é a aquisição de 80 milhões de livros de literatura para atender a educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Mas os resultados ainda não foram divulgados, o que pode atrasar a entrega dos livros neste ano de 2018. Em julho, a Bossa Nova faz 60 anos. O marco inicial do movimento foi o lançamento do álbum Chega de Saudade, de João Gilberto. O gênero musical foi responsável por levar a arte brasileira a todo mundo. E o Brasil não tem uma larga tradição de publicar livros sobre música. Essa situação tem mudado um pouco nos últimos anos. Basta lembrar grandes sucessos recentes como a biografia de Tim Maia e a autobiografia de Rita Lee. Mas um dos primeiros títulos a fazer sucesso falando de música trata exatamente da Bossa Nova, que é Chega de Saudade, de Rui Castro. Ao contar a história da Bossa Nova, Rui Castro faz um maravilhoso painel do Rio de Janeiro e do Brasil dos anos 50 e 60. Vale muito a pena ler Chega de Saudade, de Rui Castro. Eu separei um trechinho logo no começo do livro, quando Rui Castro fala dos primeiros acordes de João Gilberto, ainda um menino, na cidade baiana de Juazeiro. Estava vivendo agora em função da música e de mais nada. O violão tornara-se quase que uma parte do seu corpo e uma de suas distrações era ficar na janela de casa cantando para as moças que passavam na Praça da Matriz com seus vestidos de babados. Algumas canções eram recados marotos, como Um Cantinho e Você, um sucesso corrente de Dick Farney. Mas os recados, se chegavam a ser entendidos, eram levados na brincadeira pelas moças, porque Joãozinho, apesar de viver cercado de amigas, nunca teve namorada em Juazeiro.
Que é pra acabar com esse negócio de viver.
A professora Margarida Patriota conversou com as escritoras Laura Conrado e Marina Carvalho. Elas falam do livro escrito em dupla, Amigas.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossas entrevistadas de hoje, Laura Conrado e Marina Carvalho, escreveram um livro a quatro mãos, que sai pelo selo da Bertrand Brasil e se intitula, literalmente, Amigas. Laura Conrado é ganhadora do Prêmio Jovem Brasileiro como Destaque na Literatura em 2012. É autora do livro Freud, Me Tira Dessa, considerado o melhor chick lit nacional de 2012, e dos sucessos teen, Só Gosto de Cara Errado, Na Minha Onda. Marina Carvalho, além de professora, é autora de livros como Helena, A Menina dos Olhos Molhados e O Amor nos Tempos do Ouro. Nós vamos conversar com essas duas criativas autoras a respeito desse romance intitulado Literalmente Amigas. Eu vou perguntar à Marina, inicialmente, como nasceu essa ideia das duas, Laura Conrado e Marina Carvalho, se unirem e escreverem juntas esse livro, Literalmente Amigas.
Olá a todos. O livro Literalmente Amigas nasceu de um encontro entre mim e a Laura durante a Bienal do Livro de São Paulo, em 2016. E num bate-papo, na hora do almoço, nós tivemos a ideia de escrever um livro juntas e trabalhar na mesma história, no mesmo enredo, cada uma com uma personagem própria, a Lívia e a Gabi, cujas histórias vão se desenrolando paralelamente, tendo como foco principal o assunto que move a trajetória das duas na história, que é a disputa pela mesma vaga de um emprego numa grande editora brasileira.
Vocês fizeram esse plano só as duas ou em conjunto com alguma editora?
Não, foi um livro completamente espontâneo. surgiu mesmo de um encontro meu da Marina de trabalho, né, na última Bienal do Livro de São Paulo. E como foi tudo tão espontâneo, assim, tudo foi fluindo com tanta naturalidade, a gente deixou a história correr. A gente fazia a marcação dos capítulos, a gente trocava muitos áudios pelo WhatsApp, nós nos falávamos ao telefone, combinando para onde a história central iria andar. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve muita liberdade, assim, com as nossas personagens, para elas desenvolverem as vidas paralelamente, né, à trama central. E foi tudo muito natural, ficou entre nós duas mesmo, e quando pronto, né, no meio do caminho, a gente avisou a nossa agente, que então começou esse processo de procurar uma editora, uma casa editorial adequada para o nosso romance.
Pois bem, o livro retrata um momento na vida de Gabi, das personagens Gabi e Lívia. Eu pergunto se elas são parecidas com as autoras Laura e Marina na vida real. Laura, você poderia responder?
Olha, eu acho que tem muita coisa assim, em comum. Acho que é inevitável que o autor também não se coloque um pouco naquilo que ele está criando. E é muito engraçado porque, às vezes, enquanto eu e Marina, a gente combinava, a gente conversava sobre a história do livro, às vezes a gente se chamava pelo nome das nossas personagens, assim. Acho que isso já mostra a tamanha identificação, né, com a gente tem com aquilo que a gente está criando. Como eu faço a Gabi no livro, além do time de futebol, essas coisas assim, eu acho que eu tenho da Gabi essa questão de gostar de sonhar, de ser criativa, de ser solta, de ser um pouco avoada também, de ser aquela pessoa assim, muito sonhadora. Então eu acho que essas coisas eu compartilhei com a minha personagem. E a minha visão da Marina, assim, eu acho que a personagem dela, a Lívia, também ficou assim, com um pouquinho de coisa dela, sabe? Eu acho que ela pode poder contar melhor, assim.
Você acha, Marina, que você se parece com a Lívia?
Eu acredito que em alguns aspectos, sim. A minha personagem, por exemplo, é apaixonada por vôlei, como eu acompanho desde pequena. Os gostos literários da minha personagem batem também com as minhas identificações de autores nacionais, internacionais, clássicos ou modernos. O jeito de ser determinado, de planejar muito antes de executar, tem muito de mim também. Uhum. E mesmo essa cabeça que pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e conjectura muito antes de tomar uma decisão.
Percebe-se, ou pelo menos eu percebi assim no livro, um romance Literalmente Amigas, uma preocupação para a didática. Há vários trechos, né, em que há explicações, por exemplo, a comparação de Senhora de José de Alencar com Orgulho e Preconceito de Jane Austen, considerações sobre como escrever uma carta, um trabalho, na defesa também de outros clássicos da literatura. Vocês se preocuparam em formar ou se preocupam em formar e influenciar seus leitores?
Olha, eu acredito que sim. Eu também sou professora e acredito que a influência da literatura em sala de aula me move também nas minhas histórias. E a Laura também, por, né, ser uma escritora e navegar por vários gêneros e vários autores, acaba sendo influenciada por isso. E a utilização dessas referências ao longo da história tem muito do que nós duas convivemos com a parte literária. Para didático, eu imagino que não foi algo tão intencional, mas as indicações e as referências são mesmo baseadas em gostos pessoais e em saber que são boas indicações para os leitores que podem nem conhecer bem essas obras mencionadas.
Estamos conversando com as escritoras mineiras Laura Conrado e Marina Carvalho. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.